Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.
Assim seja, então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma quarta-feira de Jesus nos Lares. Que hoje a gente possa aproveitar os bons momentos aqui partilhados para gerar boas energias e levar junto de nós, para os nossos lares, essas boas energias. E aos amigos nossos, meus primos, principalmente, que estão ali sempre na internet, aos nossos amigos da internet, que sejam bem-vindos também nesse encontro. E hoje está cheia a internet. O pessoal está lotou hoje. Temos a Érica lá, ó, Adri. A Érica tá ao vivo hoje. A Érica está longe de nós. A Neiva, a Marta, a Elza, Gláucia, enquanto o pessoal vai chegando e vai se sentando aí, eu vou dando as boas-vindas para esse pessoal que vocês não estão vendo. A Gláucia, então, a Deise, nossa colega, a Hilda, a Grace, Rogério, o Bene, a Ivana. A Ivana hoje com parabéns, a Ivana está de aniversário hoje. Ana está de aniversário, fiquei sabendo que estou no outro grupo junto com ela lá. O Luiz está por aí também, olha só, o Felipe, Igleia, Suelci. Daqui a pouco não vai dar mais para dar boa noite para tanta gente, embora a gente queira, né? A Roberta está por aí também hoje, bem-vinda, Roberta, nossa colega, a Herta. E o José Alcimar, hoje nós temos várias cidades participando junto conosco aí. Para não dizer vários países, hoje tem gente até do exterior aí participando conosco, que está no exterior, né? Bom, pessoal, as quartas-feiras é um momento que eu sempre trago o nome Jesus nos Lares, que é um programa que começou só pela internet na pandemia. E embora nós sejamos, aqui é um centro espírita, a gente trata assuntos espíritas, mas a gente sabe que a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. E a parte que concerne a religião são os ensinamentos de Jesus, é o cristianismo. Então, nas quartas-feiras, a gente traz aqui sempre alguma coisa referente a Jesus, para que nós possamos entendê-lo, refletir e, quem sabe, praticar algumas dos ensinamentos que ele nos traz, para que a nossa vida seja uma vida um pouco melhor. E hoje eu acredito que a história de hoje, o assunto que eu escolhi para hoje, ele é bem interessante. Ele é um complemento da semana passada. Vocês lembram o que a gente viu semana passada? Os últimos serão os primeiros. O Rogério botou uma fila de Lego lá uma imagem do nosso vídeo. E o ensinamento é bem interessante, né? A gente descobriu na semana passada que esses últimos que se refere Jesus no ensinamento somos nós. Os últimos que estamos aí para. Tem muita gente que já evoluiu e já foi embora, já fez a sua parte. E nós, teimosos, estamos aqui ainda batalhando pela nossa evolução. E hoje, o assunto, o pessoal está chegando aqui, o pessoal que chegou mais tarde, ó, a Sueli chegou também. Depois eu dou mais uma olhadinha e dou boa noite para vocês, tá, gente? Então, o assunto de hoje ele está no capítulo 23, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala da parábola do festim das bodas. Então, é uma parábola que eu trouxe porque ela complementa a história que nós começamos semana passada. Quem perdeu essa história, que não viu, vai lá no YouTube ou no Face, procura lá o dia 22, que é o dia que teve a história, e aí vai entender direitinho que ela é um complemento de hoje. Então, a parábola do festim das bodas, ele começa da seguinte forma. Primeiro vem a história, a parábola contada por Jesus. Eu vou tentar interpretar ela aqui e depois a gente vai entender o significado dela. E eu confesso para vocês que essa, como tantas parábolas de Jesus, ela, de início, ela é um pouco estranha. A gente não compreende direito o que significa ela. Mas com as explicações que a gente vai discutir aqui, que tenho certeza absoluta que ela que vai ficar bem claro. Conhece essa parábola já, Rebi? Mais ou menos? Então, semana passada quase nem precisei fazer a exposição, o pessoal estava afiado aqui, nem precisava muito falar. Vamos lá então, prontos? Pessoal da internet aí, prontos também? Vamos ver se vocês interpretam a parábola antes de eu interpretar ela aqui. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei querendo festejar as bodas de seu filho. Ele despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados. Nessa segunda ida, ele já determinou que eles deviam dizer o seguinte: digam para eles, preparei o meu jantar, o rei preparou o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, os gordinhos, né? Tudo está pronto. Vinde às bodas. Então a gente percebe que foi um convite um pouco mais incisivo. Eles, porém, se incomodaram com isso. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Uns foram para a sua casa de campo, outros foram para os seus negócios, outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Parábola de Jesus. Então ele disse aos seus servos: o rei tinha feito a festa de casamento. Ele não podia ficar com a festa vazia. Imagina, é um traje isso. O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos. E depois das encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons, maus, tanto que a sala das bodas se encheu de pessoas e todas elas se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei na sala das bodas, na festa, no salão, para ver quem é que estava lá. E de cara encontrou com um homem que não vestia a túnica nupcial, que era uma cultura da época. Não se ia a bodas sem estar devidamente vestido. E ele disse para esse primeiro que ele encontrou: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio e o rei disse o seguinte: atai-lhe as mãos, os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos são os escolhidos. E essa é a história, essa é a parábola. Já tinha ouvido essa parábola? Já, ela é meio estranha se a gente for analisar de pronta, né? Porque se nós for analisar o que aconteceu, vamos revisar. O rei preparou uma festa de bodas para o filho dele ia casar. E ele já tinha certas pessoas que ele queria convidar. Ele mandou convidar aqueles que ele sabia que já estavam prontos para vir na festa. Eles não quiseram ir. Não disseram nada e não quiseram ir. E o rei, insistentemente, mandou ele de novo lá, de forma mais incisiva. Não, disse para ele que é a minha festa. Já preparei os bois, já preparei tudo. Não posso ficar assim. Diz para eles isso. O que eles fizeram? Uns disseram: não posso, eu vou ter que sair, tenho uma viagem. Outros disseram: eu tenho trabalho, não posso. E outros ficaram irritados e mataram os servos. Mataram aqueles que foram contar, porque já disse uma vez que não vou, são os irritadinhos, né? Quando alguém chega e diz uma coisa, a pessoa diz: não quero. E tem aquele que insiste. E algumas pessoas mais nervosas, elas vão aos extremos quando tem o que insiste. E esses mataram os servos. Quando o rei ficou sabendo disso, o que o rei fez? Exterminou, mandou o exército dele lá e pegar esses aí. E acabar com eles e com as cidades onde eles moravam. Depois disso, o que o rei fez? Mandou, só para a gente refrescar a memória, né? O que o rei fez depois disso? Ah, eu não posso ter minha festa sozinha. Imagina a gente montar uma festa e não aparecer ninguém. É um terror, né? Para quem prepara a festa, os festeiros de São Marcos, já pensou preparar uma festa e não aparecer ninguém? E aí o rei disse: não, senão eu convido quem passa lá e convida todo mundo. Só que o rei disse: convida todo mundo, mas dentro dele, esse convida todo mundo é convida todo mundo, e eu espero que eles venham como eu espero que eles venham. E aí nesse todo mundo, veio qualquer um. Quem estava preparado, quem não estava preparado, e ele se deu de cara com o que não estava preparado. A gente entende que a roupa era básico. Vai numa festa assim, a roupa é um traje. E aí o que ele fez com esse que estava com a roupa? Não estava com a roupa? Descartou. Então vamos lá, vamos ver o que isso significa. Vamos aprender juntos, então. Primeiro, é preciso compreender que Jesus, quando a gente ouve as parábolas de Jesus. E por que é importante ouvir as parábolas de Jesus? Porque ele foi o ser mais sábio que pisou aqui na Terra. E todos os ensinamentos dele são profundos. E os ensinamentos dele nos levam à evolução, à pureza, ao nosso destino final. A gente pegar o cara mais inteligente que existe na Terra e ouvir ensinamentos dele, né? Isso é importantíssimo. Então é preciso compreender que Jesus, quando ele falava, ensinava, e aqui talvez esteja o primeiro ensinamento da noite para nós, tem a ver com críticas. Quando ele ensinava, ele usava o cotidiano, as coisas do dia a dia, daquela época, que as pessoas entendiam. Porque as pessoas daquela época, segundo se sabe, elas tinham grande dificuldade para abstração. Então, se você falasse para ela a cadeira, que eles conseguiam ver a cadeira, era fácil de entender. Agora, se começasse a falar coisas assim que são abstratas, sentimentos, amor, essas coisas, eles não compreendiam. Então, Jesus, a gente percebe que nos ensinamentos de Jesus, ele trazia tudo para a materialidade, mas ele dizia lá no início, o reino dos céus é comparado a... E aí ele transfere tudo aquilo que se aprende ali, se aprende, se entende para o reino dos céus. Então é importante a gente entender isso e muitas vezes até estudar sobre o passado para compreender melhor o que Jesus tem a nos ensinar. Então ele usava os costumes vulgares, os hábitos vulgares da vida cotidiana e adaptava aos costumes e ao caráter do povo da época. Então, para a gente entender perfeitamente, seria importante dar um mergulho nos judeus, nos hebreus daquela época e ver como esse povo vivia. Mas Kardec nos deixou no Evangelho bons ensinamentos sobre essa passagem. Então, a maioria das parábolas de Jesus, ela tinha o objetivo de penetrar nas massas populares. Então, Jesus não falava para os letrados, para os escribas, os fariseus, que era o povo mais esclarecido da época, ele falava para o povão. Então ele tinha que usar termos que o povão, que chocava o povo. E que eles pudessem fazer uma analogia, entender, ter medo. Olha, para ir na festa tem que vestir a roupa. O que é essa roupa que ele fala lá? O que é vestir essa roupa? Nesse questionamento é que eles começavam a entender essa abstração que eu falo. Então, nesse texto, é importante a gente lembrar que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, à festa. O reino dos céus é a festa. Os primeiros convidados, quem eram os primeiros convidados que foram chamados para a festa? Os hebreus. Por que os hebreus? Porque a gente sabe que antigamente... Os povos, eles tinham muitos deuses. Então, se nós formos analisar os egípcios, os próprios babilônios, quem mais que tinha na época? Os gregos. Todos esses povos adoravam muitos deuses. O primeiro povo que estava apto a entender a mensagem de Jesus, que é o amor, eram os hebreus. Eles tinham todas as condições disso. Só que o que os hebreus fizeram? Então, os primeiros que foram chamados eram aqueles que estavam prontos para ir para a festa. O que os hebreus fizeram quando eles foram convidados? Eles se preocuparam mais a fazer uma coisa que a gente ainda faz hoje. Eles se preocuparam mais em se prender aos cultos exteriores. Vim na casa espírita, ir na missa, ir no templo budista e ficar lá por um tempo e fazer alguns gestos. Então eles se preocupavam com os cultos exteriores e esqueceram de fazer o quê? De se preocupar com realmente o que era necessário. Não é que a gente tenha que esquecer da materialidade. A materialidade, o sucesso, o profissionalismo, tudo isso é muito importante. Mas nós, como o povo daquela época, muitas vezes nos prendemos a só isso. E a gente só vai à espiritualidade quando a dor nos toca, quando a gente fica doente, quando a gente precisa, quando a gente vai à falência, quando a gente não está bem em alguma coisa, a gente procura espiritualidade. É difícil a gente encontrar alguém que busca a espiritualidade por prazer, para aprender, para evoluir. Então, graças que tem a dor que nos faz acordar. E a gente aguenta até que a nossa capacidade de aguentar a dor vai. Mas quando não dá mais, aí a gente procura alguém a mais. E os hebreus, como muitos de nós hoje, eles se prenderam a esses cultos. Então, o rei mandou buscar eles que estavam prontos, que tinham conhecimento, que tinham cultura. Só que eles estavam tão obcecados pela vida material que eles acabaram dizendo, não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não tenho tempo para a espiritualidade. É isso que aconteceu. Então, os primeiros foram esses, né? Ó. Foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei, aquele que o rei mandou lá, eram os profetas da época. Então, tinha o povo que estava pronto para vir para a festa e ainda para ajudar a gente. Foi mandado os profetas. E aí os profetas, a gente tem inúmeros nomes que iam lá dizer, falar do futuro, falar do Messias, falar dos ensinamentos do reino dos céus, que não é deste mundo. E o que que eles fizeram? Vamos fazer a analogia agora, vamos fazer uma análise sinóptica bem rapidinha. O que que eles fizeram quando de novo foram lá avisar os servos, foram de novo buscar os escolhidos? Lembram da história? Uns foram para casa de campo, foram se divertir. Outros foram trabalhar. E outros mataram. E a gente, é só estudar a história que a gente vê quantas injustiças e quantas pessoas que vieram para o bem dizendo: não quero guerra, eu quero ensinar o que o povo tem que fazer. E tanto não aprendemos que a gente percebe o número de doenças que existem hoje na face da Terra. Nós não fomos criados para ficar doentes. Nós fomos criados para ser livres de qualquer tipo de doença. Mas as nossas atitudes e esse mundo que a gente vive hoje, ele é assim porque nós não colaboramos, nós não nos instruímos. E eles mataram. Olha, então o que ele fala? Os convidados não quiseram ir, os outros... E é isso que aconteceu. Daí o que que aconteceu depois na história? Vendo isso, o Senhor mandou convidar os que fossem encontrados nas encruzilhadas. Quem são esses? Bom, tinha o povo que estava preparado, o povo culto. Não enxergou? Não vamos parar a evolução do mundo por causa disso. Bom, se é o seguinte, se os que estão prontos não estão se achando o máximo, que só eles, né? Eles tinham uma espécie de elitismo, os judeus, né? Os hebreus. Que era o povo escolhido, desde Abraão em diante, era o povo escolhido, e eles eram os bons, e o resto não. Então eles tinham uma... Eu não sei se eu posso utilizar o termo racismo, mas é uma espécie de elitismo, eles eram os melhores. Tanto acharam que só isso servia que esqueceram de fazer o que é de verdade. E quando ele mandou convidar qualquer um, o que que aconteceu aí? Bom, já que os escolhidos... E aqui vai uma mensagem especial para os espíritas. Né? Por que para os espíritas? Porque os espíritas, eles têm acesso à informação, condições de aprender muito. Aqui vai uma mensagem para eles. Então, se os escolhidos não fizeram nada, se os espíritas, que têm condições de ter o conhecimento e ir atrás, e até mesmo alguns cristãos e até de outras religiões que estudam bastante, e não vão fazer a sua parte, e vão de novo se jogar só na materialidade, só nas coisas profanas. Então chama qualquer um que vem. Então vamos dizer o seguinte, essa analogia dá para a gente dizer, já que os escolhidos não vêm para o reino dos céus, não vão para a espiritualidade superior, vamos chamar o resto e vamos ver o que dá para aproveitar do restante. Mas o que aconteceu quando chamou qualquer um? Fazendo a analogia da história de novo. O que aconteceu? Chamou todos. Vem qualquer um, então, já que os escolhidos. O que aconteceu? Não tinha roupa para a festa. O que significa não ter a roupa para a festa? Significa uma coisa assim que desmascara e que coloca nosso queixo no chão. Bom, já que os escolhidos não foram, eles estão aceitando. Não estão aceitando qualquer. Porque para nós evoluirmos de um plano que nós estamos para um plano superior, a gente aprende na doutrina. Nós precisamos ter uma frequência energética compatível com um mundo que nos aceite. Eu não posso ir morar num lugar decente se eu não tenho condições psíquicas de morar num lugar decente. A gente lê nos livros espíritas que tem lugares... Tem mundos mais evoluídos que o nosso, que o poder do pensamento ele é tão forte, tão influenciável, que se a gente olhar uma flor e tiver um pensamento ruim, a flor morre na hora. São mundos muito diferentes desse nosso. Então, nós somos muito bem agraciados em ter condições de morar num mundo como esse ainda, na nossa inferioridade, ter os nossos pensamentos de raiva, de ódio pelas pessoas, e mesmo assim, nada acontecer conosco, pelo menos nada imediatamente. A gente demora alguns dias para ficar doente, para adoecer, para ficar com dor de estômago, com dor de cabeça, para a nossa imunidade baixar e a gente facilitar que as doenças nos ataquem. Né? Então, quando ele chamou todo mundo e aquele que não tinha a roupa certa, quer dizer, todos têm condições então de aprender, já que os eleitos não fizeram a parte deles. Mas nem todos vão ter condições de passar para o outro lado, porque ainda existem os preguiçosos, os que separam a espiritualidade da materialidade. Então, tem muita gente que precisa evoluir. E a única forma de nós evoluirmos é através da educação. Mas eu não me refiro à escola, à educação do ser. E aqui não dá para mim entrar, nesse momento, em toda a educação que nós precisamos absorver, porque é muito amplo, mas a gente já tocou nesse assunto em vários vídeos, em vários momentos, em vários. A gente precisa evoluir. Vestir a túnica nupcial, botar o terninho, não é aquele de se enfeitar. É a gente ter uma energia diferente. É a gente enxergar as pessoas, começar a enxergar os outros sem ódio, sem rancor, como nossos irmãos de verdade. E a gente pode praticar isso, principalmente, não com aqueles que a gente gosta muito, mas com aqueles que a gente tem mais dificuldade de conviver. Então, vestir essa túnica nupcial é isso. É olhar lá para a Eliane e ver como uma amiga, mesmo que eu não conheça ela. Ver como a potencialidade de uma amiga, de uma pessoa de bem. Parar de enxergar as pessoas que vivem conosco, de botar rótulos nela, né? Filho, filha, pai, irmão, primo, sobrinho, ou seja, no idioma que for, e a gente enxergar essa pessoa como um espírito milenar, que pode ser muito mais evoluído que nós, como pode estar precisando da nossa ajuda para evoluir. E os ensinamentos de Jesus são um bom caminho para isso. Tá dando para fazer Remi, tá dando para fazer a analogia ali da festa de bodas e o reino dos céus. Esse reino dos céus que eu falo aqui não é um lugar lá em cima, lá do lado, lá para aquele lado, em outra galáxia. O reino do céu é um lugar interno que nós vamos conquistar a partir do momento que nós vamos evoluindo. O reino dos céus não está lá longe, ele está dentro de nós. A gente só precisa descobrir ele, tirar toda essa sujeira que nós temos de sentimentos que bloqueiam, para conseguir enxergar ele. E quando nós enxergarmos ele, automaticamente a gente é transferido para esse lugar. Então é isso, gente. Vamos ver a hora. Bem certinho, 8:30. Vou parar para dizer que terminei na hora hoje. Tinha mais ali, mas nem vou atrás. Deu para entender? Podemos encerrar, então? Então vamos encerrar. Deixa eu ver se o pessoal da internet falou mais alguma coisa aqui. Tem a Pamela, Maicon, nossa, tem um monte de gente nova aqui que nem. Tivemos recorde de audiência hoje na internet. Maicon, a Nara, oi Nara, quanto tempo? A Karina Ferreira Chaves, abençoada noite a todos os irmãos. Como é bom quando alguém chama a gente de irmão, né? Irmão, irmão. Gente, pessoal da internet, um grande abraço para vocês. Vamos fazer uma precisinha. Enquanto os médiuns vão se colocando ali na sala de passes e se preparando, a gente vai também fazer uma precezinha aqui agora. Quem trouxe a sua aguinha, pensa nela, pede os remedinhos que precisa. Então, neste momento, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade de nos reunirmos entre amigos, sendo aqui na Seara ou em qualquer lugar onde os nossos amigos estejam, pedir muita paz, muito amor, saúde. que as boas energias do alto desçam sobre nós neste momento, nos dando a saúde que precisamos, nos dando a paz de espírito que precisamos, mas que, acima de tudo, possamos nos tornar, a cada dia que passa, seres melhores, sendo ajudando aos nossos irmãos na sua jornada, através dos nossos atos de benevolência, de doçura, de fraternidade, seja ajudando a nós mesmos, evitando os nossos vícios, reconhecendo eles. Que Deus possa abençoar os nossos lares e cada um daqueles que estiverem nos acompanhando hoje aqui, neste encontro. Que assim seja.